Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.
Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um culto, né? Com grande alegria, que Deus nos abençoe hoje, nos encha com a sua graça e a sua paz. Esse é o motivo para que nós estejamos aqui, né? Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32. Você pode abrir no seu celular também. Se você estiver em casa, puder parar de tomar aquele café, correr lá, pegar a sua Bíblia, eu agradeço. Pega lá a sua Bíblia, livro do Gênesis. Hoje eu quero contar uma história, narrar uma história redentora de alguém que foi tocado pela graça de Deus. E o nome desse personagem hoje é Jacó. E o título que eu coloquei para nós pensarmos juntos esta manhã é o seguinte: Deus quer mudar a sua história. Ok? Este é o título para nós pensarmos juntos hoje. Deus quer mudar a sua história. E eu queria que você lesse comigo, capítulo 32 do Gênesis, versículo 22, que diz o seguinte. Acompanha comigo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com um homem, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, disse: como? Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Oremos mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, por mais este dia, Senhor. Ó Deus, nos abençoa com a tua palavra. Ó Deus, coloca, Deus, a tua palavra no nosso coração, Deus. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, tira a dureza do coração, Senhor, amoleça os corações esta manhã de todos aqueles que podem estar assistindo. Ó Deus, que nós precisamos da tua graça, Senhor, para compreender quão maravilhoso tu és. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, a história desse patriarca, ela é muito peculiar. Quando eu olho com a minha visão, com a minha perspectiva, com meus olhos naturais, eu não consigo ver algo que agrade a Deus na vida deste grande homem de Deus, deste patriarca. O nome dado a Jacó, e no texto original, no hebraico, o significado do nome Jacó é o significado de suplantador. Ou seja, ou alguém que seja ou enganador ou trapaceiro. Alguém que conquista os seus objetivos através da sua astúcia, através da sua malandragem. Este é o significado da palavra Jacó. É isso mesmo, suplantador. E a partir do capítulo 25, Jacó, ele começa a fazer jus ao seu nome. Acompanha comigo. Capítulo 25, primeiro, versículo 24, diz o seguinte. Primeiro, capítulo 25, verso 24. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Ou seja, este é o motivo para que Jacó recebeu esse nome de Jacó. Aquele que nasce segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo. Aquele que está segurando como alguém que quer tomar a frente, passar a frente do seu irmão para dar a luz ao mundo, para sair ao mundo. E já logo no capítulo 25, Jacó ele faz jus a esse nome recebido. 25, 29 diz o seguinte, olha, acompanha comigo. Cresceram, 27, cresceram os meninos Esaú, saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó era o predileto da mamãe. Era aquele que ficava com a mamãe nas tendas, enquanto seu irmão gêmeo cuidava da caça. Era um homem do campo. Tinha, 29, tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorrecido veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorrecido. Versículo 31, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se, saiu e assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos aqui, Jacó trapaceia com Esaú. Primeira trapaça. E a primogenitura era algo importantíssimo para a cultura, algo importantíssimo para o povo daquela época. O direito à primogenitura era algo que você recebendo, você era o chefe do clã, você seria o responsável por cuidar de todas as questões financeiras do clã, você herdaria as posses de tudo aquilo que o seu pai tinha e você seria aquele responsável, o cabeça, o chefe da família desse clã. E aqui ainda mais seriam as bênçãos espirituais que ainda haviam de vir, que viriam. E Jacó faz essa proposta a Esaú. Vende este direito de primogenitura, aproveitando da situação de Esaú. Então, Esaú concorda com isso. De que me aproveita esse direito de primogenitura? Estou ao ponto de morrer de fome. Este é o primeiro ponto para nós pensarmos juntos. E em segundo lugar, Jacó começa também, ele vai enganar o seu pai, Isaque. Acompanha comigo Gênesis 27, versículo 1. Acompanha comigo. Tendo-se envelhecido Isaque, pai de Jacó, pai de Esaú, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho, respondeu, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho, não sei o dia da minha morte, agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, apanha para mim uma caça, faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traz-me para que eu coma e te abençoe e morra, para que eu morra. Este é o contexto. E a partir daí a gente percebe aqui uma trama da parte de Jacó e influenciado também por sua mãe Rebeca. Ô, mulheres! E aí você, olhando comigo, no versículo 5, diz o seguinte, Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-lo. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouve teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze a caça, faz-me uma comida saborosa para que eu coma e abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atendes às minhas palavras que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me dois cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. E leva-o até ele, para que ele coma e te abençoe no lugar de seu irmão Esaú. Aqui nós vemos uma trama dupla, né? Então, no versículo 15, diz o seguinte, 27:15, acompanha comigo. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu Jacó, seu filho mais novo. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Agora, para nós prestarmos bastante atenção, olha a resposta de Jacó. Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú. Sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois assenta-te, come da minha caça para que me abençoes. Versículo 21. Então disse Jacó, chega-te aqui para que... Então disse Isaque, perdão, a Jacó, preste atenção, chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Primeiro ele pergunta para Jacó, quem és tu? E Jacó responde, sou Esaú. Duas vezes, sou um suplantador, aquele que toma a frente, aquele que engana. Esta é a origem do nome de Jacó. E você acompanha no versículo 26. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele chegou, beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ou seja, a bênção que era para Esaú, Isaque dá a seu irmão, ao filho caçula, a Jacó. Mas eu queria pensar ainda com vocês agora o lamento de Esaú, o irmão mais velho. Acompanha comigo no verso 30, 27:30. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. 32. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça, me trouxe a comida de tudo que antes viesse, o abençoei e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, brandou com profundo amargor e lhe disse,
Abençoa-me também a mim, pai. Respondeu o pai. Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Agora olha a resposta de Esaú. Disse Esaú, não é com razão que se chama Jacó. O suplantador. Não é com razão que se chama Jacó. Pois já duas vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Cara, olhando nessa perspectiva, com meus olhos naturais, eu não consigo ver nada. Não consigo ver nada que agrade a Deus nesse personagem. Não consigo olhar na história e dizer, este será um homem de Deus. Será o patriarca. Que princípios eu posso tirar deste homem? Quais são as qualidades? E a resposta, sabe qual é? Sabe qual é a resposta? Nenhuma. Nós não tiramos princípios nenhum até o ponto aqui. Sabe por quê? Porque não há princípios. Todavia, a iniciativa, ela parte de Deus. Não há motivos nenhum para que eu ou você pudéssemos estar aqui hoje. Não havia motivos nenhum para que eu ou você, na eternidade, pudéssemos ser salvos. Não há motivos em mim, não há motivos no pastor, não há motivos em ninguém. Simplesmente é a graça de Deus que vem ao nosso encontro e nos alcança. É Ele que vem ao nosso encontro e toca no nosso coração para que nós nos arrependemos e voltemos o coração a Deus. Não há motivos, não há nada em mim. Em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo, mas Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Isto não é de vocês, é um dom de Deus. E nós não vemos aqui, ponto, qualidades nenhuma neste patriarca. A palavra de Deus diz que em Malaquias, no capítulo 1, simplesmente Deus o amou. Todavia, porém, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Deus ama pecadores assim como eu e você. Porque quantas vezes nós enganávamos, quantas vezes eu enganei, quantas vezes você cometeu crimes diante de Deus, às vezes na sua perspectiva você fala, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa, mas a palavra de Deus diz que não há justo sequer, não há nenhum, todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, todos necessitam dessa graça. E aqui nós vemos um ponto importantíssimo, porque é a graça de Deus que vai ao encontro de Jacó. Foi Deus é quem se revelou a Abraão, um homem que era um idólatra da terra de Ur, dos caldeus, terra da Mesopotâmia. Deus se revela a ele, toca o coração dele, e a partir daí ele se torna um homem de fé, um homem que vai caminhar segundo a fé, obedecer a Deus. E o encontro aqui, esse encontro de Jacó, foi Deus é quem vai se revelar a ele. Não havia motivos para nós estarmos aqui. É a graça de Deus. Pois hoje pense, se você está aqui para ouvir a palavra de Deus, saiba que é a graça de Deus prevalecendo sobre a sua vida. Éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas eu quero pensar agora com vocês a fuga de Jacó para as terras, em terceiro lugar, a fuga de Jacó para as terras de Arã, terra de Labão. Acompanha comigo o versículo 28, o capítulo 27, versículo 41. 27, 41 diz o seguinte: olha, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, o meu irmão. Ou seja, então agora Esaú tem um ódio mortal por Jacó. E ele quer matar o seu irmão. E o conselho agora da mãe de Jacó é para que ele fuja para as terras de Labão, para as terras de Arã, para que ele fique ali refugiado do seu irmão até que aplacar a ira de seu irmão. E eu quero pensar com vocês no versículo 29, o encontro de Jacó com Labão. Capítulo 29, versículo 5. Acompanha comigo. Perguntou-lhes Jacó, indo às terras de Labão, seu tio, irmão de Rebeca. Perguntou-lhes: conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Versículo 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou e removeu a pedra do poço para o rebanho beber água. Agora acompanha comigo. Versículo 12. Então encontrou Jacó a Raquel, contou Jacó a Raquel que era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas, Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro, abençoou, abraçou, beijou, levou para casa. Agora eu quero que você pense comigo junto agora. Jacó chega até a casa de Labão, terras de seu tio. Ele encontra Raquel no poço. Ele conta para Raquel que ele era parente dela, filho de Rebeca, irmã do pai de Raquel. Certo? E aí Raquel corre até o encontro de Labão e conta sobre Jacó, sobrinho de Labão. Agora eu estou quase convencido que Labão aqui está fazendo uma sátira com Jacó. Porque olha o que acontece no versículo 13. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou. Levou para casa. Contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Que acontecimentos são esses? O que você acha que Jacó contou a seu tio Labão? Você acha que ele chega para o seu tio Labão e conta: ô tio, tive um sonho em Betel, uma escada, eu vi anjos que subiam e desciam e acordei e vim parar aqui. Não. Jacó, provavelmente, ele contou os acontecimentos e disse: olha, tio, eu enganei o meu irmão. Quando ele voltava da caça, ele tinha ido caçar e estava com fome, e eu estava ali preparando um cozinhado e ele perguntou para mim se podia comer. Eu fiz um acordo com ele, eu falei: dai, vende primeiro o seu direito de primogenitura. E meu irmão estava com fome, topou, e ele comeu e vendeu esse direito de primogenitura. Depois eu fui até o meu pai, que já era velho, já não enxergava direito, e falei para o meu pai, me desfiz que era Esaú. Meu pai me pergunta duas vezes se eu era mesmo Esaú, e duas vezes eu respondo: sim, pai, sou Esaú. Então meu pai me abençoou com toda a bênção, e ele acabara de abençoar, chega meu irmão da caça e descobre toda a trama. E aí ele descobre toda a trama e fica furioso comigo, tio. E agora ele pretende me matar. e eu vim aqui para as terras do Senhor e eu preciso ficar escondido com o Senhor. O Senhor pode me esconder? E olha a resposta de Labão. Acompanha comigo. Resposta de Labão. Disse-lhe Labão, de fato és osso da minha carne? Eu achei uma resposta muito engraçada isso, né? Porque Labão poderia responder muitas coisas, né? Fala, poxa, Jacó, mas o que você fez? Mas por que você fez isso? Mas não, simplesmente Labão responde, de fato és meu osso e minha carne? Eu estou quase convencido que Labão aqui, ele está fazendo uma sátira com Jacó, porque a partir deste momento, Labão se tornará também um trapaceiro, porque ele trapaceará com Jacó. E se você pensar comigo aqui, eu acho que era um ranço familiar, cara. Estou quase convencido disso, porque Rebeca incentiva Jacó a realizar a trama, né? Ele fala, de fato, és osso da minha carne. E então aqui, a partir daí, Labão trapaceará com Jacó, fazendo com que Jacó trabalhe 7 anos, porque Jacó amava Raquel. Então Jacó vai trabalhar 7 anos pedindo a mão de Raquel. E depois de trabalhar 7 anos, vocês sabem a história, Labão vai e dá a mão de Lia. E aí a resposta de Jacó a Labão, eu quero que você veja comigo a resposta de Jacó é o seguinte. Olha comigo, acompanha no versículo 25 do capítulo 29. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que és isso que me fizestes? Não te servi eu por amor a Raquel, pois por que me enganastes? Parece que Jacó aqui, ele começa a beber do próprio veneno, né? Como diz aqui, ele, por que me enganou? Por quê? Então, o seu sogro, ele começa a se tornar, a relação entre genro e sogro, ela começa a se tornar meia hostil, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Se nós pensarmos, não é só na Bíblia, né? O pastor aqui tem um sogrão bacana, o Paulão, né? Sogro abençoado, sogro muito bom. Né? E vai contar as histórias do sogrão, meu sogro, missionário, ia até a igreja de Mogi, fazia discípulos. Agora, eu também terei com histórias muito peculiares do meu sogro. Meu sogro é uma benção. Né? Então, a partir daí, o relacionamento de Labão com Jacó, ele começa a ficar hostil, começa a ficar balançado, né? Labão, ele começa a... Ele é um resultado de alguém que trapaceia. Parece um ranço familiar. E então Jacó passa, vive ali por 7 anos. Ele pega, recebe Lia como esposa. Depois ele faz um acordo de trabalhar mais 7 anos pela mão de Raquel, a quem ele amava. E ele fica 14 anos e ele recebe Raquel como sua esposa. E depois ele ainda trabalha. Mais 14, 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18, mais 4 anos pelos rebanhos com que seu tio, com que seu sogro vai o pagar. Vai pagar ele com rebanhos. Né? E ele passa a morar ali com Labão. Mas o engraçado é que a partir de então, Jacó ele decide voltar para as terras de seu pai. E a partir do capítulo 32, eu quero que você olhe comigo. Capítulo 32. E quero que você olhe antes no capítulo 31, versículo 41. Diz o seguinte. 31, verso 41. Olha a resposta de Jacó a Labão: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Isso é um argumento de alguém que está desgostoso, não é? Você concorda? É um argumento de alguém que está desgostoso com seu sogro. Relacionamento está quebrado. Então Jacó decide voltar às terras de seu pai para ter um encontro, uma reconciliação com seu irmão Esaú. Mas eu quero pensar com vocês, antes de Jacó ter um encontro com Esaú, voltar às terras de seu pai, reconciliar com Esaú, ele precisa ter um encontro com Deus. Antes de Jacó se reconciliar com Esaú, ele precisa se reconciliar com Deus. E esse encontro, ele é único na vida de Jacó. Porque a partir deste encontro que Jacó terá neste vale, Deus tocará nele de forma tão grande que o caminhar de Jacó será diferente. É algo que mudaria a sua história. A partir deste encontro, Jacó deixaria de ser o mesmo. Eu quero que você pense, olhe comigo, capítulo 32, diz o seguinte: capítulo 32, versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de Esaú, seu irmão. Verso 5. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo, cara. Jacó teve medo. Medo de morrer. E olha o que ele diz aqui no versículo 11. 32:11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as minhas as mães com os meus filhos. Então Jacó, ele precisa voltar. Deus se revela a ele e fala: volta seu irmão, volta às terras. Mas antes de ter esse encontro com ele, Jacó precisa ter um encontro que vai mudar a sua história. Vai mudar a sua vida. E é assim quando Deus vai de encontro a nós. É algo único. É algo que mexe conosco. Não há distrações nesse momento. Deus, ele vem ao seu encontro e a sensação que você tem é como se o tempo parasse. E a partir daí, Jacó ficará ali sozinho no Val do Jaboque, e lutará com ele um homem. E eu quero ver com você, pensar com vocês a origem desse homem. Acompanha comigo o versículo de número 30. Aquele lugar chamou Paniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então esse homem que aparece no Val do Jaboque com Jacó e luta com ele, ele não é um anjo. Ele não é um homem qualquer. Ele aparece diante de Jacó e Jacó o reconhece sendo como o Deus, o Senhor. Aqui é uma das teofanias do Velho Testamento, então Deus se revelando ao homem, Deus se revelando a Jacó. E Jacó percebe que a presença daquele homem era algo diferente. E eu quero pensar com vocês agora, em primeiro lugar, Jacó pede àquele homem que o abençoe. E que bênção é esta que Jacó pede no Val do Jaboque? Acompanha comigo, versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Cara, que bênção que Jacó queria de Deus. Qual é a bênção que ele pede para esse homem? Bênção materiais? Que tipo de bênção que ele está pedindo? Jacó tinha saído do relacionamento com seu sogro, saindo de lá, se você acompanhar na narrativa, porque Deus o abençoou de tal maneira que os teus rebanhos se grandemente cresceram mais do que de Labão. Jacó já estava tão próspero, com tantos servos e tantos gados, que Labão ele começa a comentar com os filhos dele, falando assim: esse Jacó ele não está mais dando certo aqui. Né? Já começa uma trama. Não, Jacó está sendo muito abençoado. Quase que todos os meus rebanhos agora já pertencem a Jacó. Então Jacó volta para as terras de seu pai, mas ele pede ali a Deus que o abençoe. Que bênção é essa? Acompanha comigo, olha que interessante. Versículo 5 do capítulo 32. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à tua presença. Ele tinha bois, servos, jumentas. E isso, para alguém que era um nômade caminhando no deserto, era uma riqueza grandíssima. Jacó já era um homem próspero nesse deserto. E ele acompanha comigo no versículo 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e entregou nas mãos dos seus servos. E falou: olha, entrega a Esaú, o meu irmão, para aplacar a ira dele. Jacó, agora uma pergunta para nós pensarmos. Jacó pediu a bênção de quê? Que bênção era essa? Material? Jacó ali estava desesperado, com medo, porque ele tinha que voltar e ter um encontro que seria fundamental na sua vida. E ele pega ali diante daquele homem que aparece no deserto, e ele desesperado agarra aquele homem e fala: não te deixo ir, não te deixo ir, se não me abençoares. Jacó temia a morte. Jacó poderia morrer ali, no encontro com seu irmão. E a maior bênção que você pode receber de Deus é a vida eterna, cara. Essa é a maior bênção. É de estar eternamente com Deus. Essa é a maior bênção que nós podemos receber de Deus. Efésios capítulo 1, Deus diz que, o apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. A maior bênção é estar com Deus eternamente. E Jacó ali luta com esse homem desesperado: não deixo, ao menos que me abençoe. E Jacó, Deus pode tocar, você pode perceber as bênçãos de Deus na sua vida financeira. Você pode reconhecer Deus atuando na sua vida, governando a sua vida. E você fala: nossa, o meu emprego é uma bênção de Deus. O meu relacionamento com a minha esposa é uma bênção de Deus. Eu só vou trabalhar de manhã e volto porque Deus me abençoa. Eu tenho tudo que eu tenho na minha vida porque vem da bênção de Deus. E
Jacó reconheciam essas bênçãos de Deus, porque ele fala: o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac tem me abençoado. Mas Jacó reconhecia as bênçãos de Deus, mas Jacó não conhecia Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, só vai passar a ser o Deus de Jacó depois desse momento. Até aí, então, ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Naor, mas não é o seu Deus. Olha o que diz aqui no capítulo 31, versículo 53. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. Cara, é como se você vivesse a vida inteira ouvindo de Deus. Você pode sentar nesse banco, conhecer as histórias de Deus, conhecer os personagens de Deus do Velho Testamento. Você vive debaixo da bênção de Deus. Às vezes seu pai é crente, seu tio é pastor. Você ouviu a vida inteira sobre as histórias. Você vive debaixo dessa bênção. Sua mulher, às vezes, ela é cristã. Seu marido é cristã. Você está debaixo da bênção, mas você ainda não o reconhece como seu Deus. Não era ainda o Deus de Jacó. Então, Jacó reconhecia as bênçãos de Deus, mas não reconhecia como o seu Deus. Quantas vezes o Senhor tem te livrado? Muitas vezes Deus me livrou na adolescência de ter entrado em um carro que ia ser fuzilado por um acerto de contas. E Deus me deu aquele livramento. E aí, quando eu percebi o livramento de Deus, eu chego e falo: cara, foi Deus! Certo? Quantas vezes Deus mudou a minha história, a minha trajetória, e eu fui percebendo aquilo que era o mover de Deus, e Deus coloca pessoas no meu caminho, e eu falo: essas pessoas são de Deus, reconhecendo o plano de Deus na minha vida, mas esse Deus ainda não era o meu Deus. Não era o meu Deus. E reconhecer Deus é a maior riqueza que você pode ter. Reconhecer seu Deus como seu Deus. E eu quero pensar com vocês um Deus que vai, em sexto lugar, um Deus irresistível, cara. Coloque esse ponto como um Deus irresistível. Um Deus que vai ao seu encontro. Versículo 24. Acompanha comigo. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Cara, não era Jacó que lutava com um homem. Ele coloca a sua família a passar pelo ribeiro. Quando todas as pessoas atravessam para o ribeiro, e ele manda à frente com todos os presentes para presentear Esaú, para aplacar a ira de Esaú, ele permanece ali um pouco. É um momento decisivo, é ele e Deus naquele lugar. E não é Jacó que encontra aquele homem, é o homem que encontra Jacó no val. E você já estudou em escola? Eu já estudei em escola de maloqueiro, cara. Escola de maloqueiro é assim, quando você está no corredor, assim, na aula, tipo, de vez em quando tem um ataque, né? Você está assim, depois... né? Você já estudou em escola de maloqueiro? Quando tinha uma briga, assim, uma treta na escola, era desse jeito. Você está no corredor assim, aí de repente... Não, é sacode mesmo, cara. Na minha escola era assim, cara. Quando tinha briga lá, você nem via de onde vinha. Então, não é o homem. Não é... Vocês gostaram dessa, né? É, a escola lá era bem perigosa, hein? Não é Jacó que vai ao encontro desse homem. É o homem que vai ao encontro de Jacó. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Cara, Deus luta com você. de diversas formas. Deus luta com você quando Ele faz um convite para você vir até essa igreja abençoada. É Deus lutando por você. Deus luta por você através desta palavra. Deus luta por você através dessa mensagem que vai pela internet e chega até a tua casa. Deus luta por você hoje. É Deus lutando por você. Deus lutou por mim na minha adolescência, cara. De diversas formas. Deus lutava. Deus queria derrubar todas as estruturas. Todas as minhas estruturas de defesa. E quantas vezes eu me coloquei assim, como Jacó. Lutava. Deus mexia, Deus colocava suas mãos e eu estava ali duro, lutando com Deus. Não, Deus, eu quero a bênção, eu quero a sua bênção, mas eu quero permanecer assim como eu sou. Eu entendo que o Senhor é Deus, eu entendo a sua bênção, mas não, Deus, eu luto com o Senhor, me dá a tua bênção, me dá a tua bênção. E assim que Jacó está lutando com o homem aqui, me dá a sua bênção, não te deixarei ir a menos que me abençoe. E Deus lutava comigo, derrubando as minhas estruturas de defesa. Mas agora eu quero pensar com vocês num Deus, nesse Deus irresistível. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. Olha a resposta. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Agora, quero que você pense comigo. Na minha dureza de coração, lutava com Deus de diversas formas. Quantas vezes você luta com Deus? Deus quer derrubar as suas estruturas. Deus tem planos na sua vida, chacoalha a sua vida. E você fala, não, eu quero permanecer do jeito que eu sou. Não quero mudar. Eu sou assim. E Deus continua lutando com você. Lutando por você. Ele vai ao seu encontro. Ele quer derrubar as suas estruturas de defesa. E você defende e fala, não, Deus, eu quero ficar assim. Permaneço duro na minha dureza de coração. Na minha humanidade, eu lutava com Deus. E até o ponto que Deus tocou. Acompanha comigo. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou a junta de Jacó. Então agora Jacó está caído no chão. Jacó queria a bênção de Deus e não tinha. Mas agora Jacó está deitado no chão. E a única coisa que resta, jogado no chão, é pedir misericórdia. É falar, ó, misericórdia, Deus. Peço que me abençoe, prostrado no chão. E a minha única iniciativa, ele falou, não tem mais forças para lutar com Deus. Todas as estruturas de defesa foram derrubadas. Não há mais forças na vida de Jacó. Só resta pedir misericórdia. E eu digo a você hoje que se Deus, ele toca na sua vida hoje, se Deus vem se manifestando na sua vida, olha, cara, ele vai até as últimas consequências para que você o reconheça como Deus. Deus, ele vai tocar até a última consequência, se aquilo for para a sua salvação. Ele vai até as últimas consequências para que você o reconheça a sua glória. Às vezes Deus pode tocar, às vezes Ele pode usar uma doença na sua vida para que nesta doença você o glorifique, essa doença seja para louvor da sua glória. Deus pode tocar na sua vida, Deus pode tocar na sua vida, às vezes por causa de uma situação no seu trabalho, para que o seu orgulho seja derrubado, para que a sua soberba seja derrubada e você reconheça diante de Deus, não, eu sou um miserável. Eu preciso da tua bênção. Deus pode tocar na sua vida, se assim Ele quiser, para que você o reconheça como Deus. Você é um Deus irresistível. A sua graça, ela é irresistível. Deus luta com Jacó. Deus está lutando com você hoje, cara. Esse é um recado de Deus. Deus lutava por mim, lutava comigo. E eu me permanecia duro por muitos anos. Sentei no banco da igreja, Deus falava com o meu coração e eu me permaneci duro por muito tempo, cara. Muito tempo. Era o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ainda não era o meu Deus. E esse momento ele é único, porque Jacó se fica ali sozinho com o homem. E quando Deus vai ao seu encontro, ele vai ao seu encontro quando você está sozinho. Ele vai no seu coração de maneira única, particular. Não há ninguém, não há servos ali, não há seus filhos ali. Ele transpôs passar o ribeiro, passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, sozinho. E por muito tempo duro, permaneci duro com Deus, até que Deus lutou por mim e eu prostrado, cara, num momento onde que todas as minhas defesas, elas já tinham sido desarmadas. E a única coisa que restava era clamar a Deus e falar: ó Deus, tem misericórdia de mim, cara. Um homem pecador. E Deus, ele usa a maneira que ele quiser para tocar na sua vida. Ele pode usar a maneira que ele quiser para que você o reconheça como Deus. Ele pode usar o que ele quiser. E o versículo que Deus escolheu para tocar na minha vida foi um versículo de Daniel 10, versículo 10, que diz: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te que sou enviado. Ao ele falar ele comigo essas palavras, me pus sobre os pés tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Cara, nesse momento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele deixa de ser isso aqui, cara, só Bíblia. Ele deixa de ser só escrituras aqui, ó, só letras. O Espírito do Senhor coloca essa certeza no seu coração. Ele vai ao seu encontro como um Deus vivo, um Deus atuante. Ele não é só o Deus atuante na história de Abraão, um Deus que atua só na história de Jacó, de Isaac. Ele agora vai atuar na sua vida. E você, quebrado, prostrado, você fala: não, ó Deus, tem misericórdia de mim. E agora eu quero pensar com vocês sobre o toque da graça, cara. Versículo 25. Vendo que não podia com ele, tocou na sua articulação. Deus quer tocar. Que hoje Deus possa tocar no seu coração, cara. Que seja um dia de encontro com o Senhor. A articulação aqui da perna de Jacó é o nervo ciático, cara. E quando você é tocado por esse nervo, você fica prostrado, cara. Você fica jogado no chão. Você não há mais forças. Você não consegue mais resistir. Era isso que estava acontecendo com Jacó ali. Ele não conseguia mais resistir. Lutava com Deus: eu quero a tua bênção. E agora ele está prostrado no chão. E só lhe resta agarrar as vestes do Senhor e pedir misericórdia, cara. E eu quero pensar com vocês o Deus que muda a sua história, irmão. Este é um Deus que muda a sua história. Acompanha comigo o versículo 27. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? O Senhor faz essa pergunta para Jacó
como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Agora acompanha comigo no versículo 29. Tornou a Jacó o homem e disse, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Quantas vezes Isaac perguntou para Jacó, antes de o abençoar, como te chamas? Duas vezes. Jacó era um homem enganador. Alguém que tinha uma natureza de alguém que era trapaceiro. E o Senhor aqui, neste encontro com ele, pergunta para ele duas vezes, como te chamas? Jacó estava ali diante de Deus e diante do seu próprio pecado, cara. E ali Deus faz essa pergunta para ele e fala, quem é você? Quem é você? Você é Jacó ou você é Esaú? Você é verdadeiro ou você vai continuar sendo aquele? E Jacó faz essa resposta para ele. Disse, sou Jacó. E o homem disse o seguinte, o Senhor. Não te chamarás Jacó, e sim Israel, cara. É a primeira vez que Jacó é colocado como Israel na Bíblia. A partir deste momento, Deus muda a sorte de Jacó. Quando Abraão desce ao Egito, sem a permissão do Senhor, Deus, pela fidelidade de Deus, pela aliança de Deus, Deus o mantém ali salvo. Depois ele levanta um altar a Deus e Deus muda o seu nome. Não se chamará mais Abraão, e agora se chamarás Abraão, porque a providência vem de Deus. Depois Sara peca quando ele manda o seu marido, manda Abraão se deitar com a serva para providenciar um filho para ela. E depois o próprio Deus vai ao encontro de Abraão e diz, Sarai não se chamará mais Sarai, se chamará Sara, porque será mãe de muitas nações. É o Deus, é a providência de Deus, a fidelidade de Deus que faz com que ele esteja aqui. Neste momento, é Deus é quem vai ao encontro. E ele perguntou, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Não chamarás Jacó, e sim Israel. E o meu... E que hoje seja um dia de encontro com Deus na sua vida. Que hoje você possa, assim como Jacó, ter um encontro com Deus. Que as estruturas de defesa, elas possam ser desarmadas, possam ser derrubadas, e que você, assim como Jacó, possa dizer, eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém. Louvado seja Deus. Este é o nosso pedido. Eu encerro com esta mensagem. Que hoje você tenha um encontro com Deus. Você que está assistindo em casa, se Deus vem tocando em sua vida, saiba que Ele irá até as últimas consequências. Dobre o seu joelho diante de Deus. Prostre diante de Deus. Reconheça como o seu Deus. O Deus que atua em sua vida. Não só o Deus que atua na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, mas que hoje você possa também ter um novo nome. Que hoje o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Que você possa reconhecer, que Deus possa colocar essa certeza no seu coração. Não se chamarás mais Jacó e agora Israel. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos pela tua misericórdia, que o Senhor possa tocar os corações daqueles que ouvem. Que hoje seja um dia de encontro, ó Deus. Encontro com o Senhor. Que o Senhor possa derrubar, Senhor, as estruturas de defesa, ó Pai. Ó Deus, tira, Deus,
o coração de pedra, Senhor. Coloca-nos o coração de carne, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito vivo, Deus, possa falar aos corações de todos aqueles que ouvem, que vão ouvir a Sua mensagem, a Sua palavra. Ó Deus, que hoje seja um dia de salvação. Nós Te pedimos e agradecemos. Em nome do Santo Jesus. Amém.